Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Alberto Youssef presta depoimento para investigações da Operação Lava Jato.
Usina deve indenizar trabalhador que sofreu AVC e ficou à disposição da empresa sem receber salário.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de recurso em que se discute a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública antes da expedição do precatório.
No caso, o INSS questiona a decisão da Justiça Federal que condenou o Instituto a pagar um benefício e determinou a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e juros de mora pela caderneta de poupança. Ana Paula Ergang.
Para o relator, ministro Luiz Fux, quando a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Já a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
O fato de um grande número de pessoas utilizar voluntariamente a caderneta de poupança não justifica que ela seja imposta obrigatoriamente a todo credor do poder público.
O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli.
O empresário Alberto Youssef, que está preso em Curitiba, prestou depoimento hoje no Superior Tribunal de Justiça por videoconferência, convocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão.
O depoimento faz parte das investigações da Operação Lava Jato. Rui Pizarro.
Youssef falou sobre o suposto repasse de propinas para patrocinar a campanha de Sérgio Cabral, candidato à reeleição ao governo do Rio de Janeiro. O empresário, acusado de captar o dinheiro ilícito, garantiu que foram dois os repasses feitos pela Odebrecht e debitados das contas do PP, Partido Progressista. Segundo Youssef, o valor inicial era de 34 milhões, mas houve redução de 4 milhões. Ainda de acordo com o empresário, o PP teria recebido 15 milhões de reais e o PMDB outros 15 milhões. A videoconferência foi presidida pelo juiz auxiliar Ricardo Coimbra e o subprocurador-geral da República, Oswaldo Barbosa, acompanhou o depoimento.
O STJ realizou hoje novo julgamento de pedidos de liberdade de 4 acusados de participar na Operação Lava Jato. 3 pedidos foram negados.
No caso do diretor da construtora Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, o ministro Félix Fischer, presidente da quinta turma, pediu vista dos autos e interrompeu o julgamento. Com isso, o executivo permanece preso.
Nos outros julgamentos, a quinta turma do STJ negou os pedidos de liberdade do publicitário Ricardo Hoffmann, do presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e do diretor da construtora Elton Negrão de Azevedo Júnior.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que uma usina pague salários atrasados a um motorista.
O trabalhador ficou um período afastado pelo INSS após sofrer um acidente vascular cerebral. Quando voltou ao emprego, não foi designado para uma função e a empresa não formalizou a rescisão do contrato. Priscila Peixoto.
O motorista pediu o pagamento dos salários relativos ao tempo que ficou na usina sem receber. Após ser condenada em primeira e segunda instâncias, a empresa recorreu ao TST. A relatora do caso na sexta turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, destacou que o atraso dos salários comprometeu as obrigações do trabalhador e o sustento da família dele. Por isso, negou o recurso e manteve a decisão do regional. O voto dela foi acompanhado por unanimidade.
No Paraná, a empresa é condenada pela Justiça do Trabalho por desistir de contratar um rapaz após saber que ele tem antecedentes criminais.
O auxiliar de produção passou por todo o processo seletivo, fez exame médico e foi informado sobre a remuneração, mas teve a contratação cancelada quando revelou que possuía antecedentes criminais. Fred Guimarães.
O auxiliar entregou uma certidão onde constava que não estava em dia com a Justiça Eleitoral, por motivo de condenação criminal. Logo após, foi informado pelo setor de recursos humanos que a contratação seria cancelada, o que de fato ocorreu. A Justiça entendeu que o fato viola o princípio da dignidade humana. O rapaz deverá receber indenização de R$ 5 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.